antes da gente começar a falar dos animes, uma coisinha é... quase esquecendo. Mandem e-mails pra tanakasentai@gmail.com e se vocês não quiserem tomar spoiler de algum anime, o tempo tá aí na descrição. O Eugênio já não esqueceu de marcar os tempos no último programa, também não vai esquecer agora. Olha só, estamos de parabéns. E é isso. Olá, Eugênio.
Olá.
Olá, mexicano.
Bom dia.
E olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Weekly Tanaka Show, o podcast onde a gente comenta sobre o que a gente tá assistindo de anime da temporada. Hoje meio que deu tudo certo pra gente conseguir gravar, né? O teu microfone agora tá funcionando, né, Eugênio?
Tirando o fato que a gente tá gravando 11h30 da noite.
Mas isso tem um bom motivo também, porque saiu o Kujira no Kora a tempo pra gente conseguir comentar aqui.
E eu ainda dei. Diferente, mas saiu.
É, saiu um pouquinho diferente, a legenda um pouquinho pior, mas tá aí. Dei muita sorte de chegar pra gravar esse podcast a tempo. Esse podcast tava no limite, eu não sabia do microfone do Eugênio, nada. Porque o pneu da minha moto furou no meio do caminho, eu tava voltando pra... Voltei na casa da minha namorada pra... só pra gravar o podcast e o pneu da moto furou no meio do caminho.
É, que ele tem namorada.
Mas deu tempo de vir e tamo aqui pra uma semana muito boa pra anime.
Bom, sim. Terceira semana, né, tem esse costume. Inuyasha, ninguém viu Inuyasha.
É, um amigo meu, que é um vídeo do Tanaka também, até, que é o Caio, eu vou citar ele aqui pra dar uma moral. Ele até perguntou, vocês não vão falar de Inuyasha, não? Que na realidade, a gente ia falar de Inuyasha semana passada.
É.
Né? Tanto que tem até um trecho que eu cortei do podcast, que é o Igor mexicano, falando que depois iam comentar sobre Inuyasha. É. Só que acabaram que esqueceram, né?
Então, é que assim, eu só vi o primeiro episódio, quero ver o resto, mas não é que eu esqueci de ver o segundo. Esqueci, desculpa.
Ah, o segundo é simétrico ao primeiro, só que mostrando o vilão, né? E termina com o início do conflito dos dois.
Então, eu achei o primeiro episódio... Minha impressão foi essa. Melhor ele ler o mangá. É, foi basicamente isso que eu, que eu tive.
O mangá não é animado, não tem música, não tem o velho chorando.
Ah, eu achei a animação. Eu achei a fotografia bem feia. Achei dos elementos assim de 3D CG bem distoantes. O cachorro mesmo parecia que era. Sei lá, parecia que eu tinha colado uma foto de cachorro em cima da tela enquanto eu tava assistindo a série. E não sei, cara, eu achei bem estufado o episódio, achei que teve muita coisa no primeiro. E ao mesmo tempo ele foi mal cortado. Ele dava uns jump cuts no episódio, uns jump cuts meio bizarros.
Se eu quiser ter cachorro, o mangá eu ia ver Dog Days, porra.
E o mangá é feito pelo Okuhiroya, né? O Okuhiroya, apesar de não manjar muito do texto, né? É um ótimo artista.
Sim, sim. Uhum. Assim, o anime me botou um pouquinho pra baixo. Eu tinha lido o primeiro capítulo do mangá quando saiu, eu tinha gostado bastante. Era o Breaking Bad. Breaking Bad japonês, que é a mesma coisa que o Breaking Bad, só que daí tem o twist que é japonês, e sendo japonês ele é mais bizarro. Mas enfim,
falar nisso não tem nada a ver, mas.
Assim, sim, depois não, mas o primeiro capítulo, quando saiu, foi a impressão que dava pra ter. Entendesse? Eu só vi o primeiro episódio. O primeiro episódio foi isso que eu achei. Tipo, a primeira montagenzinha ali, meio melodramática do
então,
velhote.
Mas você viu o psicopata lá matando uma família inteira. Foi muito foda.
É?
A tensão funciona muito bem, né?
Eu vou continuar assistindo. Eu vou continuar assistindo. É, isso que eu falei, deve ser melhor de ler o mangá, mais como, tipo, uma impressão que eu tive. Mas assistir eu vou sim. Mas é isso.
Aqui no Tanaka, quem realmente fala que é melhor ver o mangá e depois tanto não continua vendo anime quanto não lê o mangá.
É o Pedro. Inclusive, eu me inspirei esse comentário nele. Esqueci até de dar o mérito, porque eu estou repetindo o que ele falaria.
Caso estivesse vivo.
Exato. A gente tirou o Inuyasha da frente porque esqueceu de comentar semana passada, mas eu queria comentar esses que estão continuando, a gente anda fazendo, porque eu fiquei muito puto com o Boruto. Eu assisti Boruto e eu fiquei muito puto com o Boruto. Eu quero que o Boruto seja bom de volta, que eu não aguento mais.
Meio que Boruto great again.
Eu não aguento mais assistir Boruto. Mano, eu acho que tu sabe o que eu vou reclamar, Eugênio.
Provavelmente acho que sim.
O Mizukage.
Caraca,
meu Deus do céu, é o Mizukage mais merda, é o Kage mais merda de todos os tempos. É a única explicação. O cara perde pra três moleques. Não faz nenhum sentido.
Não faz sentido, cara. O Chojuro é bem mais forte que isso, tá ligado?
Sim.
Ele fica parado, fazendo nada, tipo. Ok.
Cara, que bizarro, cara. E daí botam o Boruto e a Sarada pra lutar. E tipo, se o Choji pegar e fazer, pá, eu tava aqui só porque eu queria, eu posso ganhar de vocês. Vai continuar não fazendo sentido, porque, tipo, crianças...
Deixando as crianças foderem.
E crianças estão em perigo nesse momento, né? Enquanto ele tá ali de boa, conversando com os caras. Dá até pra entender um pouquinho por que ele tá conversando, né? Porque ele é o líder da nação e pá. Mas a conversa não vai muito pra lugar nenhum, né? Então é complicado. E esse episódio, ele comenta muito desses probleminhas que ele tem, né? Tipo, ah, são só um... e que a gente reclamou semana passada. Ou coisas até que são problemas que surgem no episódio, né? Tipo, a questão de ser só uns moleque pra iniciar uma guerra, ou... sei lá, várias coisinhas assim. Ele acabou comentando, mas muita coisa eu acho que não justifica. A parte de serem moleques pra iniciar a guerra, ok, ele... explica, mas, por exemplo, isso do... os moleques, eles prendem o Mizukage e não finalizam ele. Aí, a conversa vai, e tu... porra, esses caras não vão acabar com essa luta, eles estão com um inimigo muito poderoso na frente dele, por que que eles não matam de uma vez pra acabar com o perigo? E aí tu bota um personagem de fora comentando, ah, eles estão conversando porque eles estão muito bravos com a situação atual da vila.
É foda.
Tipo, beleza, tu justificou a conversa, mas não justificou no final das contas. É, ainda é um inimigo muito poderoso que eles não poderiam estar dando aquele mole, enfim, é merda.
Seguisse pra maior parte desse episódio.
Sim, pior que foi mesmo. Ah, Eugênio, tu visse o Pokémon, né? Eu não vi, eu achei que nem tinha tido episódio essa semana. Desculpa.
Pokémon 46. O episódio dessa semana se foca num tour pela The Foundation e se desenvolve meio que pra um Ditto escapou pras facilidades lá, que é cheio de Pokémon, e eles têm que achar o Ditto, porque ele tem que tomar a vacina. Eu não sei nem como um Ditto toma vacina, mas ok. Eles mostram, só que ainda não faz sentido. E é um episódio bem básico, que nem o de semana passada, que mostra um pouco mais que o cara de óculos verdes, que eu ainda não sei o nome... é um cuzão, um vilão filho da puta.
Ok. Injusto.
Mostra mais o que o pessoal faz lá na Aether Foundation. Tanto que é uma reserva Pokémon pra reabilitar Pokémons e soltá-los na natureza, que é mensagem ambiental 10-10.
Tirando o fato de que eles ainda assim botam os Pokémons pra lutar, beleza.
Mas é fácil.
Redgalo.
Redgalo é legal.
Terça-feira.
E tem um desenvolvimento da Lily legal, mostra mais a dinâmica dela com a Luzamini, a mãe dela. E eu continuo não achando que a Luzamini vai virar vilã, que nem no jogo, eu não acho que ela vai virar. E é basicamente isso que eu tenho pra comentar.
Ok, beleza. Foi um episódio legal? É o que dá pra comentar sobre Pokémon. Eu queria saber mais isso mesmo. Inclusive, essa semana eu vi o 45, eu não vi o 46, mas eu vi o 45.
Ah, tem...
gostei bastante disso.
Acho que os próximos dois episódios, acho que vai dar pra comentar mais. Que eles são meio que um
miado. O 45 eu vi a semana, tu comentou semana passada, né? Eu curti que tu tem uma progressão lógica da forma como é que o Neb ganha proximidade com as coisas, né? Tipo, primeiro ele vai por repetição, ele vai pra um lugar sem querer, ele vai absorvendo o que o outro quer, daí ele vai sem querer e volta. Depois ele vai por repetição, ele já foi naquele lugar, ele vai de novo. E depois ele vai, com essa junção de experiências, ele vai pra onde ele deseja, pra onde ele se sente mais confortável. Isso eu achei uma progressão lógica, sem explicitar nada, só dentro da ação do episódio, muito bem feito. Mas enfim, episódio da semana passada, só fui ver agora, mas semana que vem, agora eu sei onde é que saem os episódios, semana que vem eu tô atualizado. Eu queria fazer aqui, partindo já pro próximo anime... eu queria aqui fazer uma revelação bombástica.
Algo terrível aconteceu na outra vez.
Quase isso.
Algo terrível aconteceu depois da luta do Goku contra
eu diria que é mais ainda. Algo terrível aconteceu em Dragon Ball Super. Como série, como anime, como história. Algo terrível aconteceu. Sabe o que foi?
Toriyama se matou essa semana.
O episódio dessa semana foi bom. Meu Deus, parem as máquinas. Eu realmente quero comentar Dragon Ball Super essa semana, porque eu assisti, eu fiquei muito surpreso. Eu nem falei nada pra vocês que eu ia comentar Dragon Ball Super aqui, porque eu queria fazer uma surpresa. Porque eu assisti E tipo, ele, os caras estão num torneio, o arco atual é de torneio, todo mundo numa arena, lutando ao mesmo tempo, 80 lutadores, lutadores de, acho que é 8 universos diferentes, 80 lutadores no total. E tipo, eles não sabiam conduzir isso, tá ligado? Não sabiam conduzir. É, tu tinha uma luta por vez e parecia que só um inimigo existia, todos os outros sumiam enquanto aquele lutador existia. E mas pra dar uma sensação de caos, os caras botavam umas explosãozinhas, só que ninguém caía pra fora, só caía pra fora o inimigo da semana, tá ligado? E então, tipo, não tinha tensão, não tinha porra nenhuma. Não, não parecia uma luta caótica, não parecia porra nenhuma, não parecia um torneio, era uma merda, basicamente.
Todo mundo parava pra assistir a luta principal, porra. Eles ficavam...
Sim.
Brincadeira, assim, tal.
Eu acho que tu falou isso, mas acontecia mesmo. As pessoas paravam, cruzavam os braços e ficavam assistindo a luta. E esse episódio não. Nesse episódio, tipo, parece que eles tocaram, caralho, tem um monte de gente, né? Vamos botar essa galera pra ação. E aconteceu mesmo, tipo, tinha umas 5, 6 lutas ao mesmo tempo, uma acabou interferindo na outra, porque um cara era pra ajudar outro cara era pra ajudar outro, daí um não pôde, outro teve que... Enfim, teve uma troca teve uma interação entre lutas, basicamente. E as coreografias estavam legais, na medida, né, foram poucas cenas pra cada luta, já que teve bastante luta, e tu conseguiu criar tensão por causa disso, né, tu conseguiu lembrar o espectador de que aquilo era um torneio de verdade, onde as pessoas realmente queriam ganhar, que era outra coisa que não parecia, tipo, o universo do cara ia sumir se eles não ganhassem, mas ninguém ali parecia que queria ganhar, tava todo mundo fazendo pose, ajudando o inimigo, conversando whatsoever, né, e pela primeira vez parece que eles queriam ganhar, parece que eles tinham um objetivo e, porra, eu achei legal, na medida do possível, né, claro, o diálogo continua uma merda, muita coisa ali é ruim, mas... É basicamente isso. Ah, gostei também da caracterização do Vegeta e do Frieza, porque, tipo, até agora, nesse torneio, o Frieza tá...
O Frieza matou o Vegeta de novo?
Não. O Frieza tá sendo um personagem bem conduzido nesse torneio, pelo menos ele, porque ele tá... Até agora ele só tava fazendo atitudes boas, entre aspas, tava ajudando o time e tudo mais, mas aí tu tem um outro personagem de outra equipe que tem um laço com o universo dos heróis ali, do universo 7, que é do Goku e tal, e tipo, o Frieza só foi lá e derrubou o cara, foda-se, não fez cerimônia, tá ligado? Tu vê que ele só tá ali por... razões próprias, motivações próprias. E o Vegeta, tu vê o orgulho da raça dele ali, né, nesse episódio. Enfim, um bom episódio. Em Dragon Ball Super. E isso é o maior plot twist que poderia acontecer nessa semana, nesse ano, provavelmente.
É, essa semana também teve o terceiro episódio de Kekkai Sensei and Beyond, que foi um episódio meio que uma bagunça. Foi umas três histórias...
Kekkai Sensei normal.
Não. Kekkai Sensei normal é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada.
Acho que vai ser bastante organizado, dava pra perceber onde acabava um ar.
Cara, tipo. O meu ponto é que foram três histórias. No final do episódio elas meio que se encontram, só que, tipo, no episódio todo elas não parecem estar conectadas de nenhum jeito, sabe?
Sim. E nossa, eu nem sabia que aquele cara lá era rico. Descobri agora.
Isso é meio que pra mostrar mesmo, que ricaço mesmo, playboy do caralho.
Uhum. Tem
brilhada. Mas a nível de personagem...
Mas teve, acho que a única coisa importante desse episódio, mais do que a bagunça... Foi ter descoberto que alguém tá atrás dele, e pode ser atrás de alguém genérico da Libra, ou pode ser especificamente atrás dele.
Cara, não sei se isso é tão relevante pro plot, porque sempre alguém tá atrás
dele. Pode não ser relevante. Pode não ser relevante, mas pode ser, sei lá, pode ser todo o plot da temporada. Alguém muito grande querendo derrubar eles. Porque, assim, desse episódio inteiro, essa é a única coisa que dá pano pra manga ainda. Os outros dois arcos do episódio foram bem fechados.
E o que eu queria falar, que, tipo, a nível de personagem, apesar de ter sido uma bagunça mais do que o normal pra Kekkai Sensei, foi bem legal, tipo...
Pra Chen foi muito legal.
Foi bem legal pra Chen, foi bem legal pro... Qual que é o nome do cara? É esse... E pro Steve foi bem legal, tipo, agora ele parece...
Ele agora parece que ele é super
mais pra ele.
Não, ele tem uma tropa pessoal, como assim?
Aham, e pra Chen foi bem legal.
Ele criou aquela tropa porque o Klaus não iria autorizar que ele fizesse algumas coisas provavelmente cruéis demais no nome da Libra, então ele faz aquilo.
Abre um espaço a mais pra explorar o personagem. E a Chen, que quase não foi explorada na última temporada, assim, com uma caracterização bem maior nesse episódio. E o Zap continuou sendo o Zap.
Sim, o Zap foi totalmente Zap. Nossa, fodeu o episódio inteiro. Bom, e o Leonardo
também. Não, eu acho que deu tudo certo. Espera, senão o Zap tá sem pinto nesse exato momento.
Bom, eu não me importo muito com ele, mas quem sabe.
Mano, eu posso falar mal de um negócio agora? Porque eu quero falar mal das coisas. Essa semana foi muito boa.
Você quer falar mal, dependendo,
eu
vou te bater.
Não, não. Segundo o Eugênio. Segundo o Eugênio, eu odiei com o Gino na cor, hein?
Odioso.
Cuidado. Não, eu queria falar mal de Black Clover mesmo. Então, o episódio da semana foi uma merda. É isso.
Essa semana teve o terceiro episódio de Jujutsu Kaisen e foi focado na pássaro, ou na galinha, ou no galo, dependendo do lugar do mundo que você mora nesse exato momento.
Exato. O Nani Watori.
Aham. Você falou Nani Watori, parece, mas é só Nani Watori.
Cara, é mais uma vez, né, episódio que já entrega o final pelo começo, porque aparentemente todos os episódios vão ter essa mesma estrutura, o que pra mim acabou sendo um problema, repetir a estrutura sempre igual, não precisa. Se tu quer ser inventivo, seja inventivo. Mas tu teve um trabalho de personagem nesse episódio, e eu achei bem feito até. E já que a gente vai ver o próximo episódio através do ponto de vista da macaco, eu achei que foi uma boa passada de tocha, tá ligado? Porque tu vê muito bem a influência da macaco na New Atori.
Acho que tipo, uma das grandes pegadas no anime é causa e consequência, porque tipo, tudo ali causa... Tudo ali gera algo que vai ser utilizado depois.
Uhum. Sim, sim. É, nessa questão de causalidade, tu tem o fato dela tá com o veneno do episódio anterior, o fato dela já ter acabado com um pouco do poderio do coelho, né?
Uhum.
Que o coelho vai ser uma peça-chave no jogo.
E agora tá com uma peça menos.
Exatamente. Ela entregou um pouco, mais ou menos, a posição da macaco. E tu vê as peças todas se movimentando ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante.
É, a gente vê o boi logo depois da luta dele contra o cavalo, que a gente não vê a conclusão dela. A gente vê um pouco mais do maneirismo do rato e da macaco. E é basicamente isso, tipo, é muita coisa acontecendo no mesmo episódio e é muito coeso.
Uhum. Sim. É, tu gera uma unidade forte pra aquele cenário, né? O cenário se torna muito vivo porque tu sabe que ali tem lutadores e um vai se esbarrando com o outro e um vai sempre afetando no status quo do jogo ali de imediato. Isso é, até agora tá sendo muito bem feito.
Eu gostei de algumas cenas nesse episódio, eu gostei... As cenas do Nezumi sendo basicamente preguiçoso, indo dormir, se espreguiçando, eu acho bem legal e dá uma caracterização a mais personagem. Os trechos de ação nesse episódio foram muito legais também, tanto a continuação da batalha do cavalo contra o boi, tanto contra a luta da Niwatori contra a Inu, que foi bem inventiva até, tendo uma câmera 3D dos pássaros atacando o zumbi da Inu. E até a luta final, que mostra o quão forte e quão extravagantemente forte o boi é.
É
basicamente, a gente tá no ponto de vista da animatória e a gente vê ela, tipo, ela tá com todas as vantagens possíveis ali, ela, tipo, eu vou ganhar, aí ela perde, tipo.
Tu nem vê ela podendo reagir nem nada, né?
Ela fala, todas essas coisas que eu fiz não valem de nada pra um prodígio verdadeiro nessa arte.
Pergunta é, cavalo morreu?
Talvez, porque eu diria que, tipo, se fosse uma obra mais normal, eu diria que não. Mas, sei lá, vendo o primeiro episódio e sabendo o histórico do autor, talvez.
Eu acho que morreu, justamente por essa questão de como é que a obra tá rolando até agora.
Eu tô muito curioso se ele morrer, porque uma hora vai ter um episódio que é supostamente pra ser focado nele, a mesma coisa com a serpente. E esses dois, tipo, morreram, talvez. Tá, ou a serpente com certeza tá morta.
É. Ah, mas tu vai ter um episódio pra cada um deles?
Provavelmente, até agora é um episódio pra cada signo do zodíaco.
Interessante. Mas, vou ser bem sério, esse episódio, tipo, ele funcionou legal, porque tu teve um desenvolvimento de personagem, mas, mais uma vez, a estrutura do episódio atrapalhou bastante. Entendo o que a gente já comentou no outro podcast, de que a intenção não é te surpreender, tu sabe quem vai morrer, né? Ah, o episódio é focado na pessoa, ela morre. É isso, o modus operandi da série. Mas, cara, atrapalha. Porque fica só sem graça, tá ligado? O episódio anterior ainda funciona melhor porque ele é sobre traição, né? Esse episódio funciona legal porque ele é sobre a personagem em si. Então eles meio que funcionam, mas se continuar assim vai só ficando mais desgastado a estrutura.
Mas talvez seja justamente pra tomar, ter uma, um padrão pra depois quebrar o padrão. Uma hora.
É, não.
Justamente esses episódios que não tem personagens porque já estão mortos.
Se eles conseguirem inventar em cima, ótimo, né? Porque, na verdade, eu acho que esse episódio foi menos afetado por isso do que o episódio do cão. Porque o episódio do cão foi muito mais focado no twist, né? Muito mais focado em quem ia morrer. Esse episódio foi muito mais focado em desenvolvimento de personagem. Então, tipo, se ela ia morrer ou não, foda-se. É pra desenvolver ela.
Uhum. É a mesma coisa que a gente teve um problema tipo, no, dos primeiros animes dos animes da primeira temporada desse ano, temporada de ano. Aí a gente teve Aka, que o Igor ficou meio decepcionado no final e eu não fiquei tanto, sabe? Acho que é, depende da expectativa quando você vai ver o episódio.
Eu não lembro o que, que eu achei de Aka, mas é. Eu queria falar sobre um negócio muito importante. É que o mexicano odiou o Garou nessa semana. Ele odiou. Ele odiou o Garou. Ele odiou. Ele assim falou: meu Deus do céu, parece que eu vi um segundo episódio de Osama Game essa semana. Ele falou isso. Pode ter.
Não, Osama Game foi pior.
Podem contar. Exatamente.
Ai, ai. Enfim, mexicano, falou que já não gostou tanto desse episódio quanto dos outros,
eu
né?
Achei que foi, eu achei que foi pior do que os outros dois. Foi focado na personagem nova, a Gina. Só que, o que é ela? Eu não sei. É uma semi-fatal e é isso aí. Eu não sei de onde ele veio, não sei pra onde ela vai. Eu não sei se ela tem um objetivo na vida ou se ela tá só indo de um lado pro outro, porque sim. Não sei qual é a relação dela com o protagonista, com o Sword.
Engraçado, pra mim tudo isso pareceu normal, porque, tipo, ela é outra guerreira Makai, tá ligado?
Não, mas você vê no primeiro lugar lá, o Ronona Kokuin, tinha lá a alquimista, ela tinha um objetivo muito bem definido, ela queria se vingar lá do
Banquete. Ah, mas não precisa repetir, não precisa de objetivo. O objetivo dela.
O Sword tem um objetivo, ele quer achar o sei lá o que lá.
O Luke não tem objetivo. É, eles querem fazer o trabalho deles. Basicamente isso. E ela queria fazer o trabalho dela.
Então, o Luke não tem um objetivo, mas o segundo episódio foi muito mais pra mostrar o contraste entre o Sword e o Luke do que. Assim, o Luke ele foi apresentado, o Luke existe. Mas o segundo episódio funcionou bem pra mostrar, contar um pouco mais sobre o Sword, mais do que pra falar sobre o Luke. E o primeiro episódio foi a introdução do anime, e mostrou a garota lá, que no começo do segundo episódio ela falou: ah, por favor, eu posso ir fazer sei lá o que? Pode. Aí sumiu o segundo episódio inteiro, não apareceu no terceiro. No quarto episódio, finalmente ela vai fazer alguma coisa da vida. Hein?
Então, eu sei que isso é roubar um pouco na argumentação, mas pela abertura e pelo encerramento, tu já vê que a personagem atual ela vai fazer um contraste com a com essa menina, né?
E tô pra ver esse traço também. Não
sim, aparece. Sim. Mas nesse episódio em si, eu acho que o objetivo foi basicamente apresentar a personagem, mostrar as qualidades dela, mostrar como ela age e derrotar o vilão da semana. E eu acho que pra isso ele funcionou muito bem. E eu gosto de...
Por isso eu não digo que o episódio foi ruim. Eu não tô falando que ele foi ruim. Tô falando que foi abaixo do que os outros dois tinham sido.
Ah, mas diz aí na internet que tu gostou tanto quanto o Osama Game. Se diz na internet... Diz na internet, no caso, a gente mesmo disse há um minuto atrás.
Ah, mas é porque o Osama Game escreveu um artigo hate lá que ficou muito louco.
Não, mas falando sério, tipo, pra mim, o objetivo do episódio foi bem simples, vamos derrotar o vilão da semana e vamos apresentar a personagem, o que ela é e o que ela faz.
Eu achei mais interessante aquele bandido lá que ajudou ela no final do que a própria Gina. E o bandido provavelmente nem vai aparecer mais.
Ele tem um pequeno desenvolvimentozinho, né? Mas é só porque assim, como ela é uma femme fatale, ela tem que influenciar alguém, ela tem que modificar alguém, né? Ela tem que levar alguém a mudar de personalidade ou tomar mais atitude e tal, e é isso que ela acaba fazendo, né, com esse cara. Mas eu achei o desenvolvimento, na verdade, eu achei ele, se tu considerar que a narrativa do episódio é simplesmente, vamos derrotar esse vilão, eu achei que o papel dele foi o mais fraquinho ali, porque podia simplesmente ele não tá ali, ponto, tá ligado? Ele não tem uma função essencial dentro do episódio.
Bom, ele tem, ela sobreviveu por causa dele.
Ah, sim, mas daí é só não tentarem atirar.
Poderia ter feito de outra forma, claro. Pode ser diferente, mas...
Sim.
Acho que esse foi, tipo, o melhor vilão da semana até agora, tipo, no sentido de... Não o Master em si, mas o vilão, o líder da máfia, eu achei ele mais carismático os últimos dois.
Ah, ele sim. O monstro foi, assim, eu não sei se esse foi pior ou do primeiro episódio. O do segundo episódio foi mais interessante, foi o arco clássico do ser humano cedendo à tentação, esse negócio mais desse tipo de horror. Eu acho que Garo tem muito potencial nisso, é por isso que Garo é legal.
É, esse não foi tanto um episódio de horror,
esse,
né? Esse foi mais... gerou um suspense em relação ao que seria o monstro, aí revela, aí quando...
E era o monstro emoticon do mal, porra.
Aí revela, e aí quando o Sword vai enfrentar, ainda fica um pouco de suspense, porque é um monstro meio que camuflado, né?
Sim.
Então, eu acho que funcionou. A ação desse episódio eu gostei por causa, justamente, da personagem introduzida. Porque ela não mostra ser, tipo, sou fodona, infalível e intocável igual o Sword. Então, tu vê ela no meio daquela galera, tu vê que ela tá...
Eu também tenho reclamar de um detalhe minúsculo, assim, bobagem, né? Se é pra reclamar. Vocês já disseram que eu odeio, né? Então deixa eu criticar mais um pouco. Aquele tipo de sistema de segurança lá usando laser não faz mais sentido nenhum com câmera moderna, né? Com detecção de laser.
Tu viu como ela passa dos lasers? Foda pra caralho.
Cara, essa cena dela passando dos lasers
é
pra caralho.
Exatamente, ainda se usa hoje em dia porque é legal, né? Mas não faz mais sentido nenhum há bastante tempo.
O que é mais legal que o Leon na porra da Resident Evil 4 dando uma de matriz lá pro laser.
Não, falando sério, essa parte dela passando os lasers é a ação mais over possível, porque, tipo, era um negócio simples que tecnicamente era pra ser minucioso, e aí o cara vai lá, bota a câmera mexendo e ela fazendo uns movimentos de capoeira louco, e, cara, não precisava, gente. Vamos ser um pouquinho mais de boa.
Foda pra caralho.
Não precisa ser over the top sempre.
Se eles metem aqueles lasers ali, que o próprio laser já não faz sentido, deixa ela pular lá no meio, né? Foi legal.
Mas foi outro momento que eu achei que mexer a câmera totalmente desnecessário. Mas enfim, eu acho que ela ser uma personagem frágil fisicamente, né, gerou uma tensão mais
não
legal.
Não pareceu fisicamente frágil.
Não, pareceu, porra. Porra, se ela... Porque se ela fosse que nem o Sword, ela não ia...
Ah, não, mas cara, você fala, o Sword é um incrível Hulk, porra.
Mas é isso que eu tô falando. O Luke também. Tu acha que o Luke ia se render pra aqueles caras? Claro que não, né?
Ela se rendeu porque esse é o estilo de luta dela. Aí é diferente, né? Não é porque ela é frágil.
Ah, eu tive a impressão de que, tipo, ela não tinha poder bruto, assim. Ela agia de outras formas. Mas pode ter sido só a impressão também. Mas eu acho que foi o que o episódio deu a entender.
Eu acho que se precisasse, se tivesse mesmo, se não existisse outra opção, ela conseguiria. Ela botava todo mundo no chão ali. Mas ela não é o tipo de personagem bruto. Essa não é a principal tática dela.
E por ter gerado uma dinâmica tão diferente, eu gostei. Eu também gostei da relação dela com o Sword ser madura no sentido sexual, no aspecto
sentido,
sexual.
No sentido de atropelar
porque ela atropela quando ela quer encontrar com ele, ela atropela.
Não nesse aspecto, eu tô falando no aspecto sexual mesmo, porque tipo eles são tipo amigos coloridos, e é isso aí, sabe?
Eu acho que ela só provoca ele, viu?
Não, pelo que dá a entender pelos diálogos, eles são amigos coloridos, sim.
Ah, eu não entendi isso não, acho que isso é boa vontade.
Não sei, Eugênio, tu acha que eu tô super interpretando também?
Eu acho que não dá pra tirar essa interpretação ainda.
É? Então eu acho que eu viajei mesmo. Mas foi uma impressão forte que eu tive.
Não, eu não acho que é impossível, mas não foi a impressão que eu tive.
Uhum. Ah, não, só o fato de não ser algo que eu posso falar assertivamente meio que invalida eu usar isso como um bom argumento pra dizer que a relação deles é legal, tá ligado? Então...
Ah, eu acho que é uma relação super legal quando você pode... Você é tão amigo que você pode atropelar o cara e tá de boa.
tem isso.
você pode ser atropelado e vai ficar de boa.
Tem isso, tem isso. Enfim, pô, vamos pro próximo?
E o carro dela é imune a Sword também, né? Porque...
Ah, é, tem isso, né? Porque se fosse um carro normal, o carro teria se amassado. Porque se o cara não se machucou, porra, se o cara não se machucou, ele deve pesar ali uns 500 quilos.
Isso é muito foda aqui no Sword. Também tivemos essa semana o segundo episódio da segunda temporada de Sangatsu no Lion. Foi um episódio bastante interessante, tipo, visualmente. Mesmo tendo alguns tropeços, tipo, uns caras correndo no mesmo lugar parado por algum tempo.
Ok, base de shaft.
Mas foi bem legal a representação visual, mostrou mais do Gotou, que era aparentemente o antagonista da série, mas esse episódio fez muito bem humanizá-lo, mostrando que a mensagem do episódio é que os humanos são seres essencialmente caóticos e que algumas atitudes delas não vão ser condizentes. E é basicamente isso que mostra, que tipo, o Gotou é o cara que foi mal com ele, foi mal com a irmã dele... Que é um cara perigoso. É o mesmo cara que defende o mestre dele no meio de todo mundo ali. A gente vê comentários sobre como esse no, através do episódio inteiro, basicamente. Mas é um episódio bem mais focado no Gotou mesmo. E além do Gotou, também trabalhou bastante o Yanagihara, que é o velho lá. Que ele é um personagem muito interessante. Tipo, ele age feito como um velho mesmo. Ele é mais desligado dos costumes normais, já que ele é um velho. Ele não, ele,
tipo...
ele não liga mais tanto pras coisas, sabe? Tipo, tá acontecendo mó treta no quarto, ele tá tipo, focado na partida de Shogi.
Ah, ok.
Ele analisa a partida de Shogi e faz um contraponto com o que tá acontecendo na situação atual com o Gotou. Ele é um personagem muito interessante, ele acho que falando isso mais pra dar uma, não um spoiler, mas falar um pouco do mangá, eu acho que ele tem os arcos mais interessantes do mangá focado nele. E nesse episódio eu vi uns troços que eu não tinha percebido, que já tinha... que esse arco que vai ser explorado um pouco mais pra frente, ou... acredito que se tinha adaptado nessa temporada ainda. Já tinha coisas sendo construídas com ele nesse episódio mesmo.
Acho que agora a gente já pode chegar nos quatro principais. Provavelmente os quatro que a gente vai acabar pegando pra comentar semanalmente, que são Kino no Tabi, Kujira no Kurama, Hotsukai no Yomi e Girls Last Tour. Queria começar aqui com a maravilha, a lindeza, a beleza, a transcendência que foi... Cala a boca. Que foi o episódio de Mahou Tsukai no Yomi, o terceiro episódio aqui. E, mano, meu Deus do céu. Acho que a gente já pode pular pro ponto principal do episódio, que é a lição que a Tice aprende que morrer não é necessariamente ruim, que tu tem que viver a tua vida ao máximo. E o contraponto que ela tem de...
morrer não é ruim... se for morrer na hora certa, né?
Isso, ela exatamente. E vivendo a vida ao máximo, né? E principalmente o contraponto que ela teve do dragão agora agradecendo ela por ela ter ajudado ele a morrer, com a experiência que ela teve de vida com a família dela, né? Com a mãe dela se matando por causa dela. Cara, essa lição, ela é tão poderosa naquele momento, e eu acho que ela consegue ser construída, ser bem clara, mas ainda assim te pegar de surpresa, porque até o momento em que o dragão realmente morre, tu não sabe que ele vai morrer ali com ela. E tu não sabe que ela vai ter influência nessa morte.
Olha, na verdade, a partir do momento que ele falou que ele tava para morrer, eu já pensei, bom, ele vai morrer a qualquer momento nesse episódio pra eu ver isso.
Sim, mas...
eu acho que de outra forma não teria feito sentido. Talvez não seja muito...
Mas meio que...
com ficção, então esse tipo de coisa não me pega.
Mas meio que não dava pra tu... cantar a bola de que isso seria uma situação, um reflexo da situação que ela teve com a mãe dela, onde ela foi a influência pra morte, entendesse? Isso é uma coisa que veio do nada, de fato. E, mano, como eles fazem isso através de cenas muito impactantes, né? A cena dela voando é maravilhosa. A trilha sonora é sensacional, uma das melhores músicas em anime que saiu esse ano. E até até a montagem da cena eu achei muito legal. Achei que,
a montagem
assim,
da cena foi boa, assim. Foi o primeiro episódio do Mahou Yomi que me emocionou de verdade. Até agora eu tava...
eu me emocionei mais
positivo, né?
No diálogo que ela tem anteriormente com o dragão. Mas acho que essa cena do sonho faltou um pouco pra realmente ser algo além. Eu não acho que ela...
Então, essa
cena eu esperava um pouco mais animada, na verdade, né? Ficou muito estático.
Uhum. Então, eu acho que a montagem da cena compensa, mas justamente faltou animação. Porque tu tem aquela primeira aquele primeiro shot, onde é completamente estático, é bizarro.
Sim.
Só que a forma como ele é montado é, te dá um choque, tá ligado? Tipo, tu tá naquele momento vendo ela de longe, né? E tu fica um tempão vendo de longe ela voar. Tu sabe que ela tá voando e tu sabe que ela tá voando junto com o cara. Mas quando tu aproxima a câmera depois de ficar tanto tempo ali, é como se tu tivesse no papel da personagem e ela não tivesse percebendo na situação onde ela tava, tá ligado? E daí quando ela se dá conta, ela vê como aquilo tudo é belo, né?
Uhum.
Mas, faltou um pouco mais de animação mesmo na cena. Mas eu acho que a montagem compensou muito bem, junto da trilha sonora. As cores eu também achei muito bem colocadas ali.
Eu acho que a montagem também poderia ter sido melhor. Eu não acho que aquela cena foi algo que o caralho... Isso é extremamente lindo, tá ligado?
A montagem...
Eu esperava que fosse, né? Porque, tipo, vou mostrar pra você como voar é muito louco. Mas não pareceu muito louco vendo daquele jeito, né? Enfim.
Mas se tu os coloca no ponto de vista da personagem, é bem louco, porque...
Mas isso é depois, né? Quando entra no ponto de vista dela, depois... Sim, ali melhora, mas a maior parte do começo e da cena, você fica vendo ali de longe e tá praticamente parado.
Isso que eu digo, a montagem da cena faz bem. O que não faz bem é a composição desse primeiro shot. Porque, tipo, a montagem dá justamente o contraste entre ela tá fazendo aquilo e ela se ligar do quanto aquilo é bonito e libertador pra ela, porque, obviamente, tem a metáfora dela se sentir liberta e voar e viver a vida em plenitude e tudo mais.
Mas eu tava falando com o Pedro no chat e eu concordo bastante com o que ele fala. Cara, se esse anime fosse pego pra um diretor mais autoral, o bagulho ia ser transcendental mesmo. Tipo, acho que viu que não lá, sabe, tem uma sequência do sonho que é, tipo, fantástica. Tem outro anime que também tem uma sequência de sonho que é fantástica, que deixa eu lembrar o nome aqui. Um filme, aliás. É The Internal of the Heart. Tem uma sequência de sonho fantástica também. E esse anime foi, tipo, ok. Tem uns céus aí. Não foi nada impressionante, sinceramente.
Não, beleza, eu concordo que poderia ter sido melhor, mas eu ainda achei que tem qualidades fenomenais e qualidades técnicas, não é só a qualidade do roteiro de tu construir significância pra cena, né, porque de fato a cena diz muito pra personagem, mas também, como eu já comentei, montagem de trilha sonora, são qualidades técnicas objetivos que dá pra tu argumentar bem. Então, acho que tem muito mérito sim, falta mérito, mas tem mérito ainda assim. E, mano, essa música, pra mim, compete com a música do Made in Abyss. A última música do Made in Abyss. Que eu...
O momento do Made in Abyss foi, tipo, bem melhor, na minha opinião.
Assim, o momento, no geral, foi bem melhor. Porque Made in Abyss é muito melhor animado, dirigido, composto, whatever. Enfim, né? Mas a música em si, eu acho que ambas são bem, bem paralelas.
Eu gosto dos títulos de episódio. O da semana foi A Balança não difere entre ouro e prata.
Não, entre ouro e chumbo. Não sabe a diferença entre ouro e chumbo.
Eu gosto de como...
Eu posso pesquisar a densidade do ouro e do chumbo pra ver se isso é verdade.
Um quilo de ouro e um quilo de chumbo é a mesma por coisa, né?
Bom, sim. Mas a ideia de balança não difere e não é bem essa.
Outro negócio legal é que, tipo, tu entra no ninho dos dragões, que são criaturas místicas fantásticas, e é basicamente...
Eu posso falar que eu achei o design desse dragão bem sem graça.
Depende de quais dragões. Tipo, do dragão branco de olhos azuis eu achei bem sem graça.
Eu não gostei de nenhum dele.
Ah, não. O velhão eu achei da hora. As asas quebradas dele eu achei. As asas quebradas, as cores dele.
Ele era o menos pior, ele tava ok, vai.
Não, eu acho que ele compensa o resto, sim. Okay. Agora.
Mas eu não culpo tanto o anime por isso, porque vem do mangá assim, né? Não tem. Eles não podem fazer muita coisa a respeito.
Um negócio que eu achei legal foi que tu botou a personagem nesse ambiente totalmente novo e fantástico, e tu praticamente cagou pra esse ambiente. Tipo, o que importa ali é a personagem aproveitar aquele momento do início ao fim do episódio, sabe? E mais uma vez tu tem aquela reafirmação de o quanto ela é poderosa e o quanto esse poder pode afetar os outros, e isso acaba justificando o quanto o Elias... cuidadoso em ir apresentando o mundo pra ela, né?
Bastante, né? Ele não. Ele praticamente não ensinou nada pra ela ainda. Todo mundo que ele tromba fala isso aí, você não. Como assim você não ensinou pra ela? Como você não ensinou pra ela? Por quê? Por quê? Por quê? Cada pessoa fala isso e o. Lindel, né? O nome dele? Ele falou uma coisa. Falou uma coisa que eu fiquei. Não vou dizer preocupado, porque eu não chego a me preocupar com a Chase nesse tipo de anime e a essa altura da história, mas é uma coisa preocupante, né? Ele falou que tudo mais constante, ela não vive 3 anos. Eu queria entender o que isso quer dizer, se é porque alguém vai vir matar ela, se é porque ela vai morrer por conta do próprio poder, ou que diabo é.
Eu acho que o poder é perigoso. Eu acho que é basicamente essa a constatação que tu dá pra tirar disso, né?
Mas eu acho que o mais provável é isso mesmo. Tipo, o poder dela vai crescer além da capacidade dela de controlar.
Pode falar.
Ela vai se ferrar.
E foi uma melhora considerável do episódio 2 pra esse, né? O episódio 2 a gente até tinha comentado que tinha sido legal, mas não tinha sido aquilo tudo, tinha um probleminha aqui e ali. Mas esse foi bem mais acertado.
É, como eu disse, esse foi o primeiro episódio que me emocionou de verdade. E olha que foi no episódio anterior que te contou a história lá da mãe dela, que esse boi, etc.
Eu soltei aquela clássica chorada de lágrima única, tá ligado? Nesse episódio... Vamos falar do anime que eu odeio, que é Kujira no Kora. Agora minha vez de ser hater, mentira, eu gostei pra caralho de Kujira no Kora. Eu vi os 3 episódios nessa semana e...
E odiou, porque você é um hater.
Não.
Odiou.
E, cara, primeiro que vocês já falaram, né, é um anime muito bonito, muito, muito bonito. Não isso. Não só no estilo gráfico que ele usa, mas também nos símbolos que ele cria, né? Principalmente ali do time e tal, que eu acho
as cores,
bem legal. Sim,
o claro,
sim.
Escuro.
Cara, tipo, as tatuagens são muito bem feitas, tipo, o jeito que elas vivem, o contraste. Cara, o shot final do episódio 3 foi sensacional.
Foi, puta que pariu.
E isso vocês até já tinham comentado, né? Mas outra coisa que me chamou muita atenção é quantos temas esses episódios conseguem levantar, né? Fala sobre tu libertar ou reprimir sentimentos. Fala sobre passar sentimentos através da escrita. Fala e fala sobre persuasão, se há chance de persuasão, se precisamos partir pra violência mesmo. E são temas bem conectados,
tema,
né?
Esse foi o tema do terceiro episódio, né? A ética de guerra, né? O quanto até onde a gente pode ir nesse tipo de situação. Quer dizer, eles vão matar a gente. Eu torturei, foda-se.
É, mas eu acho que deve se manter por algum tempo eles falando sobre isso ainda.
Também acho.
Mas é tudo bem conectado. Não, tipo, não são temas separados, eles são todos
pela
juntos
própria...
apontando pro mesmo lugar.
Pela seleção de personagens que sobreviveram, você percebe que isso vai ser um tema, né? O irmão da ex-líder lá tá vivo e ele é o máximo pacifista lá,
o
mesmo
irmão.
Ele
tem irmão da morreu.
Da Sumi.
Da vida do Chakra.
É, ele parece com a ex-líder, mas ele não é irmão dela.
O bando de gente morre, parece, tipo, você não achava que ia morrer, tá ligado?
No primeiro episódio ligou os dois bastante. Ele sobreviveu. Ele é o pacifista, ele acredita que ela seria pacifista no lugar dele. Mas também sobreviveu, a gente vê lá no. Entre todas as pessoas que estão lá sendo tratadas, sobreviveu o cara que gostava dela.
Sim.
Né? Que tentou proteger ela, inclusive. Então, provavelmente ele vai ser o contraponto ali. Né? O cara ali, ele tá todo pacifista. O outro provavelmente vai tender mais pro lado do Og, que é o... Foda-se, hoje, sei lá como
Oni.
Ele fala. É Oni. É, eu vou matar todo mundo. Então, esse conflito tá aí entre esses personagens. Já o protagonista, ele tá um pouco afastado disso ainda. Eu não sei se ele vai... Pra ele foi um momento de perda da inocência, né?
Sabe o que me chamou muita atenção no tratamento do personagem do Suo, que é esse cara que é o novo líder, né? É que tu claramente vê o que nos dois primeiros episódios foi trabalhado dele ser um cara gentil, dele ser um cara centrado, dele saber lidar bem com as situações, ser um diplomata nato. Tu vê isso sendo muito fragilizado no terceiro episódio.
Sim, ele toma um baque muito forte. E mesmo assim, ele segura as pontas ali do.
Mas ele segura naquelas, né? Porque.
Mas ele não pode fazer nada, galera.
A gente vê na cara dele aqui.
Pessoa lá e ele, tipo, caralho, será que é isso que ele tem que fazer agora?
Tá certo, tá errado?
Exato. É, porque, tipo, a primeira frase dele. Dele dizendo, pô, não vou matar ninguém, já vem em seguida de uma outra frase que diz: eu acho que era isso que a ex-líder faria.
E daí voa tipo, na cara dele.
Tu vê que ele não tá confiante nessa atitude que não, ele tá tomando.
Isso daí eu não entendi que fosse falta de confiança, eu entendi que fosse, tipo, eu vou fazer o que ela faria porque eu acho que é o certo.
Demonstra fragilidade, né? Principalmente pelo que tu falou, a cara dele também demonstra essa fragilidade. E depois o fato dele já se perguntar, ele se vê de mãos atadas e logo em seguida já se pergunta, porra, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer aqui, tá ligado?
O outro lá tá matando todo mundo e ele não faz nada. Ele não tem o que fazer, né?
Eu gostei muito, assim, foi... Tipo, essa invasão, ela teve um impacto em muito forte...
No final do episódio, tipo, é bem pesado ele falando. Eu tava pesquisando um jeito de fazer vocês viverem mais tempo justamente pra não ter que ver vocês morrendo de mim. Aí, tipo...
Todo mundo morto, né?
Era a cena do...
Todo mundo chorando, acho que
foi impactante. No final, você só assistiu agora, né? Você assistiu de uma vez, né, Igor? Semana passada teve gente ainda que falou: ah, enquanto não aparecer no caixão, eu não acredito que a Sammy tá morta. Então, semana passada já acreditava. A gente não falou aqui, mas só falaram. Eu escutei gente falando, eu li gente escrevendo isso, que não tinha certeza ou que não ia apostar nisso enquanto não aparecesse definitivamente, né? E daí, nesse episódio, tá aí, tá dentro do caixão, tá satisfeito? Morreu mesmo.
Não, e mata a gente, né? Mata a gente, puta
e
que pariu.
E nem foram lá, e aquilo lá não foi exatamente uma missão pra invadir, eles só viram, tá ali perto, vamos dar uma olhada, né? Não foi a invasão ainda.
O negócio que eu achei muito legal é que, tipo, tu tem construção de vários personagens em dois míseros episódios, e no terceiro episódio tu já tem base o suficiente pra entender o impacto que aquela atitude tão drástica tem nos personagens, né? Isso é um mérito muito legal da série.
E foi porque a Sammy morreu no final do segundo que o segundo episódio foi bem focado nela, depois que eles voltaram da ilha, né? Toda aquela cena de espumes dela e tal. A hora que ela pulou na frente pra proteger o Chakra, tipo, ninguém
questionou.
Por que ela fez isso? Não, lógico que ela fez isso. E nesse episódio, ela já morta, o Chakra ainda não tinha aceitado, carregando ela, falando: ah, desculpa, não vou mais falar que você é gorda, eu tava só. Carregar sempre. Foi.
Cara, mas agora eu quero criticar um pouquinho. Deixa eu criticar um pouquinho agora.
Vai lá, Rita.
Assim, primeiro e segundo episódio não tem muito o que falar mal. A única coisa que eu achei um pouquinho estranho foi alguns diálogos positivos entre duas pessoas que sabiam o conteúdo do diálogo, sabe? Tipo, um cara tava explicando uma coisa que o outro já sabia pra esse outro. Por exemplo, a Taisha, que é a ex-líder lá, explicando sobre como funciona o conselho dos anciães pro conselheiro dela, que com certeza já sabe como funciona. E teve algumas vezes isso acabou me incomodando um pouquinho, mas é coisa muito pequena, né? Não é uma coisa que tu tire muitos pontos de algo por causa disso. Mas algumas coisas me incomodaram nesse terceiro episódio, principalmente em relação ao ritmo do episódio, porque o segundo episódio ele termina muito alto, o cliffhanger que ele joga é muito alto, o terceiro episódio também começa lá no alto, só que, cara, como eles tiram tempo pra lamentar, pra ficar parado, pra ficar conversando no meio da matança.
Pô, tá a explicação vem no final, né? Não é a melhor do mundo, mas ela vem. Não era a matança ainda.
Sim, mas não justifica o assassino tá parado na frente dele esperando ele terminar de chorar, tá ligado? Esperando ele terminar de fazer o monólogo dele.
Olha, não sei como aqueles soldados operam, talvez justifique. Eles parecem uns bichos bem estranhos. Inclusive, porque eu achava que todos fossem absolutamente sem sentimentos nenhum, mas apareceu aquele ruivo lá, malocão lá, todo sádico, enfim.
Sim, não, mas é que assim, o episódio...
complexa.
O episódio em si, ele não te mostra razões pros soldados pararem.
Ele só explica e que só no final e só quer que você aceite.
É, exatamente. Mas na hora tu não vê, tipo, ah, ele se surpreendeu, então ele parou. Não, o Chakoro caiu, ele começou a chorar, começou a falar sobre a Sumi e os caras estão lá parados. Eles não pararam por razão nenhuma, eles só ficaram lá parados. Isso aos poucos, ao longo do episódio, foi acabando com a atenção, um pouquinho da atenção pra mim. Isso me incomodou um pouco. Então o ritmo acabou sendo um pouco afetado por isso. E, na verdade, eu acho que era mais isso de reclamar desse episódio mesmo.
Por outro lado, se não fosse assim, né, que chance eles iam ter? Teriam sido massacrados. A não ser que os anciões estivessem escondendo um Megazord dentro da ilha. Se eles já tivessem vindo pra massacrar todo mundo, eles iam massacrar todo mundo. Não, naquele momento eles não tinham chance nenhuma de se defender.
Agora
tá pensando o que fazer.
Mas aí
isso aí é problema que o autor criou pra si mesmo, né?
É. Não, assim, eles saírem, eles baterem retirado, não é o problema. Pra mim, o problema é eles estarem ali. Ah, já que estamos aqui, né? Vamos matar essa galerinha aí, vamos matar o que der, vamos matar, né? Daí eles estão nessa vibe. Matando,
né? Eles estavam um pouco observando também.
Uhum. Mas tipo, a questão do autor ter criado o problema pra ele mesmo é o problema do autor, né? Eu tô um pouco confundido, só tô assistindo.
Eu só tô explicando como eu entendo que isso surgiu, mas sim, é um problema.
Sim, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que poderia também ter tirado um pouquinho mais de tempo pra desenvolver os personagens, pra gente conhecer melhor alguns personagens, pra esse impacto ser um pouco mais profundo, o impacto da morte dos personagens. Mas
conhecido ali morreu só dois, né?
É.
E a gente conhecia melhor só um.
Mas assim, ainda assim, como eu falei antes, é um mérito fodido os caras terem conseguido mostrar tão bem o impacto daquele negócio em tantos personagens que eles construíram só em dois episódios. Acho que sim, algumas coisas poderiam ter sido mais aprofundadas, alguns desses impactos seriam mais aprofundados com um pouquinho mais de tempo, mas com o tempo que teve, ele fez um trabalho quase miraculoso, tá ligado? Vamos discutir sobre Kira no Otavi e quase se matar que nem da outra vez? Não.
Não, porque hoje é hoje que eu faço os furos no mexicano. Então vai ser quase.
Hoje, tipo, quer dizer, semana passada eu até defendi a Kira, né? Agora nesse episódio, por que diabos ela decidiu dar uns tiros lá, né? Foi só porque ela ficou puta porque tenta cobrar um pedágio muito alto dela? Ah, pô.
ela nem matou ninguém ali. Ela deu um tiro.
Nem matou, assim, né? A gente não viu ninguém morrendo, mas eles destruíram os campos lá daquele país, e por tudo que se sabe, isso pode ser o suficiente pra matar muita gente.
Não, eu...
Ah, mas aí primeiro que não foi ela que matou.
Ah.
Ah, não.
Ela só colaborou com eles depois, né? Só aproveitou.
Então, assim,
eu acho
que o papel da Kino realmente não é o problema. Tipo, tecnicamente ela só protegeu o desenho das crianças porque.
Porque o desenho das crianças é mais importante que as fazendas que trazem comida para as outras.
Mas, tipo, ela não teria poder de fazer nada ali, tá ligado? Ela não tinha como fazer nada ali, ela fez o que deu pra minimizar os danos de um dos lados. Era isso. O que eu acho absurdo é a lógica do pessoal do país andante. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque puta que pariu.
Já que não importa o que aconteça, não importa, né? A gente sempre vai causar dano, né? Todo mundo. A ideia do episódio é boa, né? É verdade. Não importa o que a gente faça, a gente vai deixar um rastro no mundo.
Uhum.
Mas eles ficam ok com isso e falam, ah, tá, então foda-se.
Vamos passar por cima.
Ao invés de passar pro próximo passo lógico, que é, não, vamos tentar minimizar os danos, eles não matam pessoas. Quer dizer, eles tentam não matar pessoas. Porque eles chegaram a cogitar a hipótese de matar pessoas só pra proteger o desenho das crianças. A presidente lá falou, não vamos fazer isso. Mas eles foram cogitados.
É, E, mas é, os caras falam. Mano, os caras passam por cima das plantações, mano. Que merda. E depois... pelo diálogo que ela fala, tipo, se tivesse casa, se fosse uma zona residencial.
Ia passar também.
Foda-se.
Não tem jeito, né?
Foda-se. Cara, cara, faz um volante, mano. Faz um volante nessa merda. Faz uma curva.
Eles
dão a volta e vai pra, por outro lugar.
É.
Mas eles falam, não dá pra passar. Eles falam, não tem como passar se não for por aqui.
Volta,
tem,
mano.
É frente e volta. Não é como se o outro país fosse realmente obrigado a deixar você passar.
É, mano. Tipo, mesmo, eles precisam passar por sei lá que motivo, eles...
E depois de passar, eles ainda se recusam a sequer tentar, né,
ajudar, falar, né?
Pagar a indenização. Não.
Foda-se.
Paga a indenização e pede desculpa. Não.
Eu acho que se eles fizessem...
Eu acho isso, tipo, justificativo ok, tá ligado? Eles fazem aquilo naturalmente.
Porque eles são pessoas. É, sim. Entendi.
Não, porque... Eles estão passando por cima, tá ligado? A gente tem que passar por cima de vocês. É tipo uma síndrome de Galactus, tá ligado? O Galactus, o vilão do Quarteto Fantástico, tecnicamente nem é um vilão. Ele não faz aquilo pra... Ele não consome país porque ele é mauzão e tal. Ele consome país porque ele precisa se alimentar, tá ligado?
Mas, assim, do nosso ponto de vista humano, identifica ele como vilão.
Então, assim, é...
Então, do nosso ponto
eu
de vista
sei.
Humano, e supondo que aquilo seja humano... Tá...
Do mesmo jeito que a gente passa por cima de formiga, é. Tipo, caralho...
Eu não sei se vocês perceberam, mas eles poderiam muito bem usar aquele gerador de poder pra salvar o mundo inteiro, né? Porque olha o poder, olha a potência daquela merda, tá ligado?
É, o único problema é que ele explode se ficar parado.
Não, ele explode por superaquecer, mas se ele distribuísse energia pro mundo inteiro, cara, o mundo inteiro ia ter energia ilimitada e não ia explodir.
Não, cara, como assim? Não ia ter, porque tipo, ele abastece um país inteiro. Um país entre aspas, mais uma cidade.
Coloca dentro.
E ele já superaquece por só abastecer uma cidade? Tu acha que abasteceria o mundo inteiro? Já?
Não, ele superaquece se ele não...
não... Se não é usada a energia.
É, se não é usada. Se a energia acumula, aquece e aí ele explode. Entendi. Mas, tipo... É um país com uma arma de laser que é tipo um sabre de luz. É, exatamente.
Não é tipo um sabre de luz, é uma arma de laser.
Sim, é. Eu disse arma de laser porque. Sabre de luz, porque ela derrete só de passar, tá ligado? Nas coisas. É, corta pedra como se fosse manteiga. E que movimenta um país, sabe? Faz um país andar em cima de 6 lagartas. Então, tipo, com certeza aquilo dali daria pra abastecer um continente, né? Então, cara, tão usando um pouquinho mal.
Imagina só, se eu...
Tá, mas o que você tem?
Se aquele país militar lá tivesse sido inteligente e mirado os foguetes deles nas lagartas, não na blindagem... Ele ia ficar preso lá e ia explodir e ia morrer todo mundo. Foda-se.
Verdade. Vocês conseguem destruir lagarto. Não, consegue.
É muito mais fácil destruir lagarto do que destruir blindagem.
Mas.
É só uma lagarta do tamanho de uma cidade.
Mas é, o Eugênio perguntou o que isso tem a ver deles usarem o gerador de poder. É porque, tipo, a justificativa deles pra não ficar parada é. A gente não pode, porque se a gente ficar parado.
Bem. Eles falam que eles gostam de passear. Então tá bom. É. Ele fala que eles têm dois motivos. Eles não podem ficar parados e eles gostam de viajar.
Uhum.
Eu aceito isso. Eu não aceito que porque eles gostam de viajar, eles atropelem os outros e foda-se.
Uhum. A mensagem do episódio é legal, beleza? Assim, se tu encarar como uma parábola, ele se torna mais aceitável, mas eu acho que tu poderia ter muito mais esforço em justificar o porquê daquilo ser inevitável, sabe? Porque da forma como foi apresentado,
ou aquilo
não parecia.
Poderia ter sido passivo até o final, né? Ao invés de ter tido um papel ativo, mesmo que pequenininho.
É porque eu já não vejo tanto problema, porque o papel ativo dela é irrelevante, né? Não muda o resultado, né? Então... Meio que tanto faz.
Mas quando eu considero a motivação dela pra isso, que foi só porque ela tava putinha, porque eles cobraram imposto pra ela atravessar a cidade lá, aí...
Não é que eu tava putinha, ela queria só evitar.
É, não, aqui não até entendo. Mas, pra mim, assim, entendo a filosofia do episódio. Entendo que, como uma fábula, como uma parábola, até que funciona, entendo... Até entendo a motivação daqui, isso pra mim não foi problema. Mas não soou como se fosse inevitável aquela destruição toda de tu, tipo.
De forma alguma. E mesmo se fosse, eles poderiam ter tentado, pelo menos, dar algum tipo de compensação. Né?
É, exato. Nem a compensação dos caras.
Eles só, assim, deram de ombros, que tipo, ah, nossa, como eles são bobos, achando que.
É, mas também se eles tiverem que dar compensação pra todo mundo que eles passam.
Do jeito que eles conseguem gerar energia com aquela merda. Cara, aquele raio de laser lá, aquilo de lá, com a quantidade de energia que eles conseguem produzir com aquele gerador, pelo que foi mostrado pelo laser lá, tipo, eles conseguem atirar o laser, eles não param, tudo fica funcionando normal. Eu acho que eles conseguiriam compensar muito de boa o que tinha acontecido ali. Mas é, eu concordo com o mexicano, eu acho que, enfim, já falei o que tinha pra falar. E agora, pra finalizar, a gente vai falar sobre Girls Last Tour, que foi também o melhor episódio, eu acho. Eu acho também, que Mahou Tsukai foi e Girls Last Tour também foi o melhor episódio.
Também acho, concordo.
Eu, cara, primeira coisa que já dá pra falar de bem desse episódio é como eles tratam a discussão filosófica dele. Porque... É, porque a primeira pergunta é, porra, por que estou vivendo? Uhum. E é uma pergunta honesta, que eu acho que todo mundo se faz, mas também é uma pergunta pretensiosa pra caralho. Então...
A gente nem precisa estar no pós-apocalipse pra fazer essa pergunta, né?
Sim, exato.
O plot twist é que já está no pós-apocalipse.
Do jeito que tá, parece mesmo.
Pós-apocalipse da sociedade capitalista.
Mas o episódio sabe reconhecer que é tanto uma pergunta honesta quanto uma pergunta pretensiosa. Então ele lida de forma bastante natural e bastante gradual com como ele vai alcançar a resposta, né?
Principalmente para crianças, né? Elas não chegam a resposta nenhuma, embora tenha ficado subentendido para mim a resposta delas, que talvez nem elas tenham entendido ainda. O cara lá parece que percebeu também, mas elas...
É, elas concluíram que, não preciso de... Não precisa de um motivo. Mas eu acho que o motivo ali acaba sendo qual o próximo objetivo, né?
Eu
tenho à minha frente?
Assim, no contexto do que o cartógrafo lá, esqueci o nome dele, falou, ele falou, por que você faz mapas? Ah, porque... É pra isso que eu tô vivo, né? É isso que eu faço. Os mapas são o que são importantes pra mim. Se eu perdesse os mapas, eu não teria motivo pra continuar vivo.
Uhum.
Aí pergunta pra ela, vocês não têm uma coisa assim? Ou são elas que pensam sobre isso? Enfim, não lembro. Daí a Tito, a Yuri, se ficasse sem comer, ela morreria. Ah, não. Não é assim, comer não é tão importante assim pra mim, né? E ela fala pra Tito, os registros dela são importantes assim. Ela, não, são muito importantes pra mim, mas não vou morrer se eu perder eles.
Uhum.
Eu acho que fica meio subentendido nesse momento que o que é mais importante, o que elas não viveriam sem, é uma sem a outra.
Ah, sim. Mas eu não acho que chega a ser a resposta do episódio. Eu acho que a resposta do episódio é muito mais um... Então, o que eu entendi como a resposta do episódio foi mais tipo... esse objetivo fixo e final e máximo de vida, isso é a balela, viva o momento, viva o que tá na tua frente, né?
Isso é bastante
utilizado. Eu acho que elas...
Que eles veem a luzona lá no final, tipo...
Exatamente.
Eu acho que elas chegam a essa conclusão porque elas já têm o que elas precisam, né? Elas têm uma outra, então vão continuar viajando.
Não, mas eu não acho que essa é exatamente a mensagem que eles constroem. Tanto que a resposta que eles dão pro cara lá, que eu esqueci o nome também, é que, tipo... Não, você não precisa desses jornais pra viver, você só precisa viver, sabe?
Mas ele vai embora e ele fala, eu vou voltar a fazer mapas, ele vai continuar.
Sim,
com...
Mas ele não vai...
Ele precisa dos mapas, se ele perdeu os mapas, ele vai ter. Eu vou continuar e vou fazer mais mapas depois, só que...
Então,
não só isso, sabe?
Ele não vai chegar e falar, eu vou... ter todos os mapas, eu vou fazer todos os mapas. Ele, não, eu vou continuar fazendo mapas, entende? Entende essa diferença? Tipo, o que tá na frente dele, ele vai fazer. Elas, o que que elas queriam? Elas queriam subir. Subiram? Beleza. O que que elas queriam? Ó, tem uma luz lá, vamos lá ver a luz. Então...
Eu imagino que esse anime tem muito potencial pra ter um arco, um conflito forte mais pra frente, em que elas sejam separadas.
Uhum.
E aí, isso ficaria mais evidente.
Então... É que o que acontece, eu até entendo o teu ponto, mexicano, porque eu pensei nisso, essa foi a minha primeira interpretação. Ah, deve ser porque elas têm uma outra.
Naquela cena, foi o que ficou evidente. Depois
sim, é.
Veio a resposta que elas próprias construíram.
Sim, sim, é, naquela cena sim, mas eu acho que o episódio em si, ele vai mais pro slice of life, né, o slice of life se justificando. Ah, não preciso disso, não preciso ter um objetivo final, vou só continuar vivendo a minha vida. Enfim, mais alguma coisa pra falar desse episódio? Além de que foi muito legal.
Foi muito legal.
Né? Oi, e eu totalmente me senti como a Tito naquela situação do...
Você tem medo de altura?
Então, nossa, em cara, ambientes sim. abertos como aquele, eu teria, com certeza. Mano, não tem uma grade de proteção, vai tomar no cu, não tem nada.
Pode ficar encostado num cantinho, né? Não precisa ficar.
Sim, 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 mas eu acho que eu me sentiria da mesma forma.
Eu acho que, tipo, não é que eles estão torcedores de altura, tá ligado? Eles estão. Tão, tipo, tá muito alto, tá tipo uns 400 andares de altura.
Sim. Tipo... Então, mas é o que eu tô falando. Me pareceu fechado o suficiente, mesmo.
É?
Não, fechado. Porque ele é fechado em cima, né? Então dá aquela sensação de você estar dentro de alguma coisa, mesmo que não. Que não seja fechada de verdade. E é uma plataforma ampla o suficiente. Então, é. Eu não ficaria na borda, mas eu ficaria longe da borda, em um lugar seguro, assim, de boa.
Eu acho que eu ficaria colado no chão. Eu acho que eu ficaria colado no chão. Eu me colaria no chão pra garantir.
Foi basicamente o que era como a Tito tava, né? Ela tava.
Sim,
exato. Ah, e se isso daqui inclinar? É, bom, naquela a hora que ela falou, foi interessante ela ter tido esse medo caricato, porque daí ela falou, ah, e se isso daqui inclinar? Ficou parecendo que era só coisa da paranoia dela, mas não, inclinou de verdade logo em seguida, conseguiu surpreender, apesar de ter sido tão óbvio.
Porque tem aquele diálogo deles falando, então, eles inventaram esse elevador aqui, o pessoal que fez esse elevador já morreu há muito tempo, são anciões, não sei o quê. Só que, tipo, a gente não sabia usar esse elevador, então a gente fez outro mecanismo pra poder usar o elevador. Só que esse outro mecanismo já...
Fizeram outro elevador.
Fizeram outro elevador, esse outro elevador já tem 100 anos.
Eles acreditam que a subida de verdade seja por dentro daquela coluna, mas pelo que eu entendi, eles não sabem nem entrar naquela coluna mais.
Só que, tipo... Já faz tempo
por fora.
Que eles já construíram um outro elevador por fora há 100 anos. Cara, eu fiquei, caralho! Deve ser no futuro. Mas eu me senti mais desolado ainda por perceber que tava mais no futuro do que eu achei que tava. E eu já percebi isso em todos os episódios. No primeiro episódio tu percebe, no segundo episódio tu percebe, no terceiro episódio tu percebe de novo.
Os caras estão 2045, não, pera.
Esse anime tá me surpreendendo a cada episódio, não só por causa. Não a questão do tempo. O primeiro episódio, ele me surpreendeu porque. Eu não esperava que fosse ter aquele conflito entre as duas no final.
Uhum.
Apesar de tudo, o anime ter sido construído de uma forma que eu não esperava que fosse ter aquele conflito. Aí o segundo episódio foi por causa do
resolução.
Do futuro. Por causa de estar num futuro tão futuro. Uhum. E esse terceiro episódio eu me surpreendi por descobrir que existem mesmo outras pessoas por aí. Uhum. E elas podem eventualmente trombar com outras. A cada episódio o anime tá mostrando uma coisa nova que eu realmente não esperava.
Uhum. Cara, tá. Continua sendo ainda o anime que eu mais tô gostando pessoalmente. Essa semana eu acabei me conectando mais com o Mahou Tsukai no Yomi, mas o que eu mais gosto de assistir é aquele negócio que, pô, saiu, já sei que vou ter os 20 minutos mais aconchegantes da semana, tá sendo o Girls Lester.
Exceto na cena do elevador que você fica com medo, né?
Sim, exatamente. Na cena do elevador, eu me joguei na cama, abri os braços assim, e fiquei falando, não vou cair.
Aí.
Enfim, eu acho que era isso. Tem mais algum anime que vocês querem comentar?
Pra mim, tá bom.
era isso. Não esqueçam de mandar e-mails repetindo, tanaka@gmail.com, porque a gente quer ler e-mails. É basicamente isso. E comentem o que vocês acharam dos animes da semana, ou até peçam pra participar, porque não tem problema se outras pessoas quiserem participar aqui, desde que tenha um microfone bom e alguma dialética. É isso,
galera. Vocês são ricos?
Exatamente.
E paguem o Patreon do Tanaka.
Patreon secreto, que nunca vai existir, provavelmente. É isso aí, galera. Até a próxima!